Em outros momentos, a gente já vai ler o texto bíblico, tá? Fiquem tranquilos. Mas como eu vou trabalhar muitos textos bíblicos, para a gente ganhar tempo também, eu vou falando rápido e nós vamos projetando aqui para facilitar a leitura, tá? Depois desse sermão eu prometo colocar lá no nosso Telegram, e aí vocês pegam todas as referências e mastigam, né? E aplicam isso durante a semana de vocês. Eu já falei aqui, e é sempre bom quando essa temática, eu sempre gosto de repetir, que, né? Existem mais de 500 versículos na Bíblia relacionados à oração. Existem mais de 500 versículos na Bíblia relacionados à fé. Mas, acreditem se quiser, existem mais de 2.000 versículos na Bíblia falando sobre dinheiro. Alguma coisa tem, hein, Murilo? Alguma coisa tem, não é possível. Uma outra informação importante: das 38 parábolas que Jesus contou, 16 foram conectando o reino de Deus a questões financeiras. Alguma coisa tem. Quase 50% das parábolas de Jesus, a palavra dinheiro está conectada. Enfim, alguma importância tem. É bem verdade que tem muitas igrejas, eu falo isso com muita tristeza, não é atacando, não, não. Até porque em algum momento a gente errou também nisso, né? Mas tem muitas igrejas que ficam hipervalorizando esse assunto, grana, dinheiro e tal, e tal, e tal, a gente sabe. Os caras ficam divinizando o dinheiro. E é um problema quando você faz do dinheiro um divino. Vira mamão. Tem pessoas que batem muito nessa tecla. A tecla de que para você ser próspero à luz do evangelho, você precisa ter dinheiro no bolso. A gente sabe que existe isso. E a gente sabe que é nocivo. Mas a gente também não pode, além de não cair nesse extremo, a gente não pode cair no outro extremo, que é demonizar o dinheiro. Porque eu acho que todo cristão sábio, equilibrado, entende que o dinheiro, ele é um meio. E quando você não tem dinheiro, você pode comprometer a igreja de Jesus avançando no mundo. Não apenas a tua casa sendo travada, né? Agora, quando você também tem dinheiro no bolso e entende que isso pode ajudar o reino, acontece o que acontece com o Alfa. Eu acho que vocês sabem do curso Alfa que nós temos aqui. O curso Alfa, ele só é feito em mais de 200 países no mundo. Porque um dia um cara colocou no coração: eu vou investir na obra de evangelização no mundo. Senhor, abra as portas. E Deus foi abrindo, 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 abrindo. Tantos outros movimentos, como o Christian Vision, enfim, tantas ONGs como Portas Abertas. Poderia falar um monte de coisas bonitas que têm sido feitas no mundo. É porque a gente fica preso, às vezes, aos escândalos, mas tem muito milionário, tem muita gente que entendeu que não precisam de muito para eles, mas o reino precisa. Deus não precisa do nosso dinheiro, mas o avanço da Igreja de Jesus também precisa de recursos, não somente dinheiro. Um dos textos clássicos a respeito disso, Mateus 6, de 19 a 21, que diz o seguinte: olhem só, projeta aqui para mim, por favor. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois, que é o perigo, né? Onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Fazendo uma interpretação rápida desse texto, a seguinte dinâmica é: se pegarmos os nossos recursos e colocarmos numa poupança bancária, com única e exclusiva vontade de reter, 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 você pode ter até dinheiro, mas você não é próspero. À luz do evangelho, não. Mas aqueles que retêm com o propósito de compartilhar, Retém num primeiro momento, guarda num primeiro momento. Não, eu vou investir, eu vou colocar numa poupança. Por quê? Porque eu vou dar uma dignidade maior financeiramente para minha família, para os meus parentes. Eu acho tão lindo quando a gente pega um menino aí que está começando no futebol, pobre, e a primeira coisa que perguntam para ele: o que você vai fazer se você vingar no futebol? O que ele fala? Comprar uma casa para a mãe, comprar uma casa para a avó, comprar... Dificilmente você vai pegar um menino que fala assim: vou comprar um carro. É bem verdade que depois que ganham, eles vão no carro, né? Mas eu não duvido também que a maioria, sim, compra a casa para a mãe. Isso é muito bonito, mas seria também digno se esses meninos, e eu sei que Deus tem levantado muitos jogadores aqui na nossa igreja, muitos jogadores, uma leva, inclusive lá em Santos, o nosso tem um jovem de 15 anos que acabou de assinar um contrato com o Santos, e estava ontem aqui na conferência dos homens, né? Então assim, isso é muito legal, e se você perguntar para esse menino que veio de Goiânia, pergunta: o que você quer fazer, filho? Pode ter certeza, eu vou comprar. Então assim, a gente sabe que isso é muito bonito, mas da mesma forma que desejamos trazer mais dignidade para as nossas famílias, nós não podemos nos esquecer do reino de Deus. Nós não podemos nos esquecer da obra de evangelização no mundo. Nós não podemos nos esquecer de investir o nosso dinheiro em coisas que são nobres, urgentes e eternas. E um texto que eu quero me atentar com você se encontra em Lucas 9, de 10 a 17. Lucas 9, de 10 a 17. Que diz o seguinte: ao voltarem, os apóstolos relataram a Jesus o que tinham feito. Então ele os tomou consigo e retiraram-se para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões ficaram sabendo e os seguiram. Ele as acolheu e falava-lhes acerca do reino de Deus e curava os que precisavam de cura. Ao fim da tarde, os doze aproximaram-se dele e disseram: ah, Jesus, manda embora a multidão para que eles possam ir aos campos vizinhos e aos povoados e encontrem comida e pousada. Porque aqui estamos em um lugar deserto. Ele, porém, respondeu: ei, deem-lhes vocês algo para comer. Tem coisa que Jesus pede às vezes que não faz sentido algum, né? Eles disseram: ei, temos apenas 5 pães e 2 peixes. A menos que compremos alimento para toda essa multidão. Estavam ali cerca de, enraizados, ó, 5.000 homens. Fora o movimento Flores, fora o Day Kids, fora o Impulse. Quero deixar bem claro que só relatou aqui enraizados. Mas onde tem homem, tem mulher. E onde tem homem e mulher, tem filho. Então, está falando aí de uma galerinha de uns 20 mil. No mínimo, que hebreu, judeu. Se crente faz filho, judeu, então. Mas ele disse aos seus discípulos: façam-os sentar-se em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram e todos se assentaram, tomando os 5 pães e os 2 peixes. E olhando para o céu, deu graças e os partiu. Em seguida, entregou-os aos discípulos para que os servissem ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Acredito que todos nós um dia passamos por isso, né? A necessidade de um tipo de multiplicação. Talvez amor na família, talvez respeito entre cônjuges, talvez amor na relação de funcionários e patrões. Mas principalmente, com certeza já sofremos precisando que Deus de alguma forma faça uma multiplicação. Mas aí que está. Às vezes o que a gente acha que a gente quer multiplicação, na verdade a gente quer doação. Porque essa é uma mentalidade do latino, do brasileiro. É a mentalidade que eu quero ganhar. Então você não quer multiplicação, você quer doação. E esse é um grande problema. Eu sei que Deus pode multiplicar o que Ele quer, mas Ele também não pode ir contra os próprios princípios. Deus tem mais facilidade em doar do que às vezes você achar que Ele pode multiplicar sem ter a tua parte. Pegaram? Todas as vezes que você vê multiplicação no texto bíblico, nunca foi apenas da parte de Deus. Até porque é matemática. 5 vezes 0 é o quê? É 0. 5 vezes 1 é o quê? 5. Calma, gente. Vamos lá, de novo. Aritmética. 5, Jack, não erra na conta. 5 vezes 0 é o quê, gente? 0. 5 vezes 1? 5. Uma das coisas que eu tenho aprendido, e eu sei que vocês também, é que multiplicação não é mágica. Multiplicação é princípio. Se você não está vivendo uma vida de multiplicação, é porque está faltando a tua parte, não a parte de Deus. Deus tem o maior prazer em realizar milagres, mas Deus não tem interesse algum em fazer absurdos. Muitas vezes a gente acha que Deus ele vai fazer absurdos, ele não tem interesse. Eu sei que nós estamos numa economia difícil, eu sei que nós estamos enfrentando uma fase difícil, mas gente, a gente é brasileiro, a gente já aprendeu que o negócio é atrapalhado mesmo. Então assim, se eu for esperar o Brasil ficar bem, para eu ficar bem, não rola. Tem que ser igual aquela motogirl mesmo. A gente tem que olhar o lado bom da coisa. Porque a gente acha, sabe, que isso é tudo também. Esses dias eu estava conversando, o pastor Lucas. Pastor Lucas que pregou domingo passado. A irmã dele mora na Holanda. Ele falou assim para mim, Rodrigo, na Holanda não falta nada. A gente fala muito pouco da Holanda. Mas ele deu o testemunho da irmã que vive lá. Na Holanda não falta nada. Os caras param de trabalhar 3 da tarde. Quando é 4 da tarde, estão todas as famílias no parque. Imagine isso. 3 da tarde você parar de trabalhar? Para ficar no parque? Isso já é da cultura da Holanda. Pelo menos foi o testemunho que ele deu. Não estou aqui generalizando tudo. Mas ele falou assim, a Holanda é um país todo estruturado, mas as igrejas estão vazias. Então assim, gente, nós não vamos ter um mundo perfeito. Não vamos ter um mundo perfeito, porque é capaz de alguma forma Deus nos abençoar, abençoar o Brasil, né? Eu quero também que fique próspero, está tudo certo, mas ok. Pelo menos nós estamos aos pés de Jesus. Eu falo aqui, canso de falar, que tem gente que é tão pobre, que só tem dinheiro. Mas eu estou falando para pessoas ricas aqui, que tem o seu nome escrito no livro da vida. Eu sei que a gente pode lutar, a gente tem que tirar essa mentalidade de dá, mas eu estou aqui pregando para você que quer ver as coisas multiplicarem. Deus não quer levantar uma pessoa para ficar doando para você a vida toda. Tira essa mentalidade, eu não quero. Você fala assim, pastor, é tão bom receber presente. Tá bom, é bom receber presente no aniversário. E olhe lá. Melhor do que ficar recebendo doação, é a gente ver Deus multiplicar aquilo que a gente tem colocado nas mãos dele. Isso é uma mentalidade. Quando a gente vê Jesus, meu, está vivendo na pobre Galileia. Gente, Galileia é pobre. Não, Jerusalém é pobre. Galileia é pobre do pobre. E Jesus vai fazer missão na Galileia. E é na Galileia que o milagre acontece. Não é em Jerusalém, Gustavo. Então se você está no mínimo aqui comigo, se eu já não perdi a tua audiência, no mínimo aqui eu estou falando para você que se da parte de Deus existe o desejo de multiplicar a tua pobre Galileia, tem que haver da nossa parte o desejo de falar assim, tá bom, o que eu posso te entregar, Jesus? Eu não quero ficar recebendo doação a vida toda. Eu não quero ficar pegando empréstimo no banco a vida toda. Eu não quero ficar sempre com a narrativa de que está faltando dinheiro, não. E aqui eu não estou pregando pelo pão de amanhã. Eu estou pregando aqui pelo pão de cada dia. Se você quer aprender a render teu dinheiro, aqui não. Não. Eu sou pastor. Eu não sou técnico em finanças. Porque o evangelho promete o pão de cada dia. Quem promete o pão do mês, o pão do ano, aí são os investidores. Aí eu não tenho nada a ver com isso. Porque eu nunca vi um justo mendigar o pão. Talvez você não tenha tudo o que você quer, mas você pode ter certeza que você tem tudo o que você precisa. Mas aí você pode falar, Rodrigo, ainda assim dá ruim. Eu sei, a pesquisa mostrou. E dentro desse texto eu trago três princípios que eu acredito que podem abençoar a nossa vida. Primeiro princípio: somente o que é organizado pode ser multiplicado. Somente o que é organizado pode ser multiplicado. Tem um texto aqui que eu quero ler com vocês. Não é o de Coríntios, eu coloquei aqui, quer ver? Vocês podem acompanhar aí. Tem um problema no meu PDF aqui, tudo atrapalhado. Lucas 9, versículo 15. Está fácil aí para vocês ou não? Somente o que é organizado pode ser multiplicado. Olhem só. Os discípulos obedeceram. É esse mesmo? Pronto, é esse mesmo. Bora. Estavam ali mais ou menos 5 mil homens. Jesus ordenou aos seus discípulos. Olhem só. Mandem o povo sentar-se em grupos de mais ou menos 50 pessoas. Os discípulos obedeceram e mandaram que todos se sentassem. Esse é um princípio que eu não negocio. Somente o que é organizado pode ser multiplicado. Talvez o que você está precisando não é de mais um sapato. Você está precisando organizar teu guarda-roupa. E na organização você vai perceber que você não precisa de mais um. Falei. Porque na bagunça, a gente fica pedindo um monte de coisa, porque a gente não sabe onde está. Deus está falando aqui. No dia das mães. Sabe, nós precisamos organizar nossa vida. Ai, não multiplica, está sempre faltando. É lógico que você tá, não tem tempo para orar, não tem tempo para ler a Bíblia, não tem tempo para organizar a gaveta, não tem tempo para nada, tua vida é um caos. Nem arruma a cama, ah, eu vou desarrumar no outro dia. Que... pode parecer um absurdo para muitas pessoas aqui, mas tem gente que vive numa bagunça eterna. Está comprovado que as pessoas que moram em flats, elas moram por um curto espaço de tempo, porque elas vão percebendo que o fato da cozinha estar junto com a sala está junto com o banheiro, isso vai bagunçando o mindset da pessoa, a mentalidade da pessoa, é uma loucura. Por isso que a gente tem banheiro, por isso que a gente tem quarto. Rodrigo, mas lá em casa é todo mundo juntinho porque não tem grana, tá bom. Mas não é porque é humilde, é pobre, que é pobre, mas é limpinho. Eu já fui em mansão suja, mas já entrei numa casinha de madeira, aqui em Heliópolis. Quantas vezes meu pai me pegava na mão e falava assim: filho, vamos fazer uma visita. A gente chegava, hein, Vivi? Chegava, a irmãzinha. É impressionante, casa cheirosa, casa limpinha, o azulejo brilhando. Ei, você pergunta para ela se ela... A maioria das pessoas que a gente visitava aqui na comunidade de Heliópolis sempre estavam satisfeitas, sempre estavam felizes. Eu não estou falando aqui porque alguns podem ter, porque eu ganhei ibope com vocês. Muito pelo contrário, estou falando aquilo que eu vi. Eu não sei, sabe, pessoas que levam a sério o pouco que tem. Precisa organizar. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 40, façam tudo com dignidade e ordem. Ordem. Deus não tem prazer em multiplicar recursos em ambientes desorganizados, sabe por quê? Pois recursos organizados recursos doados em ambientes desorganizados minimizam a bênção e maximizam a desorganização. Enquanto nós não organizarmos o pouco que temos, Deus não vai colocar mais. Porque não estamos sendo fiéis no pouco. Estão ainda aqui comigo, sim ou não? Sim. Ninguém mandou vocês responder aquela pesquisa domingo. Segundo princípio: somente o que é abençoado pode ser multiplicado. Olha o texto que diz. Lucas 9, versículo 16. Aí Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e deu graças a Deus por eles. Depois partiu os pães e os peixes e os entregou aos discípulos para que eles distribuíssem. Sabe o que me lembra isso, Sérgio? Vida devocional, vida com Deus. Pessoas que param o dia para agradecer o pouco ou muito que recebem de Deus. Porque quem não se acostuma a agradecer no pouco, nunca vai ter pique para agradecer no muito. Essas irmãs que eu estou falando, esses contatos que eu tive e tenho até hoje. E a irmã, está tudo bem? Está tudo bem. Esses dias uma irmã aqui da nossa igreja me abraçou. Falei, e aí, irmã, como que está? Está tudo bem? A aposentadoria está bem? Está tudo bem, meu filho. Consegui uma aposentadoria? Consegui um salário mínimo. Falei, só um, vovó? Eu disse, só um, filho. Mas fica tranquilo, que eu não falto nos dízimos, não falto nas ofertas, Deus multiplica. E detalhe, pastor, não é que as minhas filhas pedem dinheiro emprestado para mim e eu dou. Primeiro, não está dando um pau nessas filhas, isso é uma coisa. Ok, mas eu sou pastor, não posso. Agora, impressionante, como você me explica isso? Pessoas que têm Deus no coração, pessoas que têm paixão no coração, pessoas que estão com muito, estão com pouco, dizer, tudo é teu, obrigado. Eu não vou reclamar pelo pão de amanhã, eu já quero te agradecer pelo pão de hoje. Por favor, levante suas mãos aos céus. Eu sei que vocês estão mais assim, me olhando, mas ei, Deus te chamou aqui para você agradecer. Eu venho aqui todo domingo para forçar você a agradecer. Se eu não... Ei! Baixa a mão um pouquinho, deixa eu falar uma coisa. Por que um cara contrata um personal trainer? É pra ficar, vai, vai, não é assim? Vai logo. Deixa eu falar uma coisa, eu sei da minha função aqui. A minha função muitas vezes aqui é para te animar um pouco mais. É para você se lembrar que você precisa ser mais grato. Se lembrar que você tem que... Ah, mas esse pastor fica pedindo para eu levantar a mão toda hora. Se eu não te pedir, quem vai pedir? Mamão? Quem vai... Teu patrão, você vai entrar amanhã? O cara, por favor, levanta suas mãos e adora o Senhor. É louco, quem tem que pedir isso é pastor, é por isso que eu estou aqui. Eu tenho que te lembrar que você precisa ser grato. Eu preciso te lembrar que você precisa adorar. Eu preciso te lembrar que você precisa orar. Eu preciso te lembrar que você precisa servir a Deus. Eu preciso te lembrar. Se eu não te lembrar, quem vai lembrar? Ah, Rodrigo, mas eu gosto de uma igreja mais quietinha. Então, pede para mim, eu tenho umas 10 aí para te mandar endereço. Jesus, ele pega o pão e dá graça. Há um poder na gratidão. A gente consegue ver o copo sempre meio cheio. E quando está vazio, sabe o que a gente faz? Pega água e coloca. Tem uma música na harpa que diz, conta as bênçãos. Conta as de uma vez. E verá surpreso o quanto Deus já fez. Eu vou falar de novo, tem gente que não sabe nem que é harpa cristã. Eu vou falar de novo. Essa música está na harpa cristã. Conta as bênçãos. Conta as de uma vez. E verá surpreso o quanto Deus já fez. Conta a bênção. O que é contar a bênção? Chega na tua geladeira, o que eu tenho aqui? Tenho uma geladeira, tenho um fogão, tenho uma pia, tenho uma torneira. Eu entro no meu guarda-roupa, o que eu tenho? Tenho um tênis, tenho um sapato, tenho... Conta. O problema é que a gente não conta as bênçãos. A gente não dedica a nossa gratidão, porque parece que a gente sempre está focando naquilo que a gente não tem. Terceiro e último princípio. Somente o que é dado pode ser multiplicado. No exemplo desse texto que a gente está estudando, olhem só, olha aqui. Lucas 9, versículo 13, mas Jesus respondeu, deem vocês mesmo comida a eles. Os discípulos disseram, só temos 5 pães e 2 peixes. O Senhor quer que a gente vá comprar comida para toda essa multidão? Gente, tem um veneno nessa pergunta aqui de Jesus. Eu percebo um veneno da pergunta para Jesus, né? Tipo assim, meu, você quer que eu compre comida? Esse cara não tem nem Airbnb, não tem nada. Que a gente conseguir aqui um McLanche feliz com o brinquedinho do Bob Esponja. Pegaram? Galileia, Mar, pegaram? Peguem. No texto aqui, não fala do menino. Né? Porque foi o menino que deu o pão em Pedro, foi? Pelo menos está escrito, mas não em Lucas. Está escrito no outro evangelho. Eu fico imaginando Pedro achando o primeiro menino com pão. Eu não acho, conhecendo Pedro do jeito que eu conheço, não conheço o cara. Mas, por favor, o menino, você pode dar esse pão, esse peixe? Se a gente conhece o Pedro que pegou a faca que ia cortar a orelha do cara lá na frente, dá. O sermão do homem está muito longo. Ele falou para a gente conseguir dar, eu preciso levar alguma coisa. E ele poderia muito bem pegar aquela comidinha e poderia resolver entre os discípulos. Mas ei, deixa eu falar uma coisa. Recursos nas suas mãos vão dar alguns resultados. Recursos nas mãos dele é uma outra coisa. Um dos textos bíblicos que eu mais amo, leiam comigo aqui, 1 Reis, capítulo 17, versículo 8 ao versículo 16. 1 Reis 17, de 8 a 16. Olhem só essa história no Antigo Testamento. Então o Senhor disse a Elias, Gente, esse texto aqui assim, é muito cômico na primeira parte. Você fala, não é possível que Deus permitiu isso, mas vamos lá. Então o Senhor disse a Elias, vá morar em Sarepta, perto da cidade de Sidom. Dei ordem a uma viúva que mora ali para lhe dar um alimento. Viúva, no antigo momento bíblico aqui. Ok, Elias foi a Sarepta. Quando chegou ao portão da cidade, viu uma viúva apanhando gravetos e lhe perguntou, hey, pode me dar um pouco de água para beber, por favor? Até aí todo mundo tem água, ok? Enquanto ela ia buscar a água, ele disse, forgado ou não? Eu fico imaginando, você passando fome, você me convida para fazer uma visita e eu te peço para fazer um bolo. No mínimo você ia mandar um zap, meu, tem um pastor sem noção aqui em casa. É o que está rolando aqui. Tanto é verdade que ela está meio assim, meio nocauteada, que ela diz assim, tão certo como vive o Senhor, o seu Deus. Tipo assim, mano, você não é homem de Deus? Você não está vendo que eu estou pobre? Quer que eu desenhe? Tão certo como vive o Senhor, o seu Deus, não tenho um pedaço sequer de pão em casa. Tenho apenas um punhado de farinha que restou numa vasilha e um pouco de azeite no jarro. Estava apanhando alguns gravetos para preparar esta última refeição e depois meu filho, aí o que a gente vai fazer? Vamos morrer, não tem nada para fazer, né? Aí que você pensa, que o Elias vai ouvir e fala assim, nossa, é verdade, né? No mínimo ele vai lá, ó Senhor, acho que você mandou para a viúva errada. Não, o cara continua numa cara de pau, olha só. Elias, porém, disse, não tenha medo. Faça o que acabou de dizer, mas primeiro faz um pouco de pão para mim. Depois use o resto para preparar uma refeição para você e o seu filho. Até aí é loucura, mas a loucura para aqui, pois assim diz o Senhor. Levante suas mãos. Deus diz, essa é a palavra que eu trouxe aqui para vocês que estão congestionados. Sempre haverá farinha na vasilha e azeite no jarro, até o dia em que o Senhor enviar a chuva. Ele fez conforme Elias disse. Assim Elias, a mulher e a família dela tiveram alimento para muitos dias. Sempre havia, sempre haverá, sempre havia, sempre haverá farinha na vasilha, azeite no jarro, exatamente como o Senhor tinha prometido. Prometido por meio de Elias. Faça a tua parte na multiplicação, que ele nunca vai deixar de fazer a parte dele. Deus nunca deve nada para ninguém. Quem dá visão, dá provisão. Quem dá visão, dá provisão. Os recursos que estão em suas mãos, nas minhas mãos, nas nossas mãos, que eles sejam organizados. Não é fácil vocês imaginarem as demandas que chegam para essa igreja. Vocês não têm noção. Não têm noção. E louvado seja Deus pelo nosso time financeiro. Louvado seja Deus pelos nossos ministérios. Porque depois que nós começamos a organizar mais a nossa igreja, a gente tem percebido que Deus está tendo cada vez mais um interesse em multiplicar. Talvez o que você está precisando não é de mais alguma coisa. Está precisando só organizar. Organize. Seguinte, abençoe. Seja grato. Terceiro, o que você precisa entregar? Seu dízimo? Sua oferta? Sua vida? Seu coração? Seus recursos? Sabe, de verdade, se ele abriu a comporta no deserto da Galileia, ele abrirá no nosso país. Eu não dependo do Ministério da Fazenda, graças a Deus. Não, você não depende, porque uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. E carros e cavalos, oh, não tem nada a ver comigo, mas na época, carros e cavalos eram instrumentos das forças mais malucas para um rei vencer um outro rei. Em outras palavras, um confia no emprego na multinacional, outros confiam, mas nós, a nossa confiança está nele, os nossos recursos vêm dele, a nossa fonte é ele. Agora, o princípio de hoje é, rei, organize. O que está desorganizado na tua casa? O que está faltando na sua casa? Está precisando ser um pouco mais grato, Senhor. Está faltando oração de gratidão, está faltando colocar a mão. Qual foi a última vez que você fez uma oração antes de comer com a tua família? Lá em casa pode estar com a comida na goela. Para e ora. Um dia fui eu. Tava comida. Aí o Lorenzo falou: não vai orar? Falei: ora. Se você não ensinar a tua criança a orar hoje, vai ser talvez igual a você que esquece de orar hoje. A gente não perde as nossas crianças na adolescência. A gente perde as nossas crianças quando está na vida infantil mesmo. A última vez que compraram, e as compras chegaram em casa, você levantou as suas mãos e falou assim: obrigado porque chegou. Obrigado porque chegou. É um exercício, é uma musculatura. Organizando, abençoando e entregando, seja através dos dízimos, através das ofertas, não haverá multiplicação se não houver algo da nossa parte. Nem na salvação é assim. Não, salvação é doação. É doação da parte de Deus. Mas o que, que adianta? O Calvário vezes você que não quer ele. É zero. Calvário vezes alguém que aceita é salvação. Só a salvação no teu coração porque um dia você levantou sua mão e aceitou Jesus. Tudo na nossa vida. Tudo na nossa vida. É dependente de um coração que, no mínimo, organiza aquilo que Ele já tem nos dado. No mínimo, agradece por aquilo que Ele já deu. Eu não tenho dúvidas que, se formos fiéis com os nossos recursos, volto a dizer, não estou falando aqui de grandes quantias, aí é um outro departamento, mas como pastor evangélico, com muita honra da profissão que tenho, se você pode, levante suas mãos, eu abençoo. Se existe essa área interrompida na sua vida, e você que está vivendo a parte das vacas gordas, ok, vigie, poupe. Malditos são as pessoas, ou malditas são as pessoas que confiam nos seus braços. Benditos são aqueles que confiam no Senhor. Pai, eu oro pela tua igreja. Teus filhos estão com as mãos erguidas, Pai. Eu não sei qual é a área obstruída, mas eu sei que a maior parte aqui tem sofrido com a questão financeira. E às vezes a gente está errando em alguma área. Talvez não está rolando organização, talvez não está acontecendo a gratidão, talvez não está acontecendo a nossa parte nessa equação. Em nome de Jesus, Pai, assim como a Adai, assim como tantas outras igrejas, que a nossa vida seja uma vida organizada, que a nossa vida seja uma vida de gratidão, que a nossa vida seja uma vida de entregar. Porque quando o Senhor pede Isaac e Abraão, o Senhor não quer Isaac, o Senhor quer Abraão. Nos ajude. O nosso Deus não é mamon. O nosso Deus se chama Jesus Cristo.